Leia comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 17. Vamos ler os versículos 11 ao 19. Um dos encontros de Jesus com gente sem esperança, gente sem direção. Lucas narra, Lucas tem uma preferência muito evidente, até por sua vocação, por seu ofício. Lucas era médico, como Paulo nos apresenta, e por isso nós encontramos no Evangelho de Lucas uma ênfase bem presente em milagres voltados para o corpo físico, o corpo humano, saúde, enfermidades, doenças. E em Lucas 17, Lucas narra um encontro de Jesus com 10 leprosos. O contexto é muito precioso porque, de novo, Jesus estava andando em caminhos não usuais, não ortodoxos. Estava próximo de gente incomum, extraordinária, no sentido daquilo que a cultura, a própria religião e os sistemas da época determinavam. Lá estava Jesus se enfronhando em contextos que outros, talvez religiosos, doutos, intelectuais, não pudessem e não conseguissem transitar. Diz assim Lucas 17, a partir do versículo 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Uma pausa. Como eu disse, mais uma vez Jesus transitando em caminhos pouco aceitáveis nos padrões, nos códigos de conduta de sua época, como um judeu que ele era. Quando eu digo que Jesus era um judeu, eu quero reafirmar apenas a sua ascendência, o seu contexto sociológico e a sua gente. Mas nunca se esqueça que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo vivo, o encarnado entre nós, o Messias, o Cristo, enviado de Deus. E lá estava Jesus, plenamente homem, plenamente Deus, trilhando um caminho passando pelo não aceitável, passando pelo campo adversário, passando pelo campo oposto, passando pelo outro lado da polarização. Lá estava Jesus entre os samaritanos. E também a Galiléia, como região toda, não era algo muito bem visto, não era um lugar nobre, não era um lugar de nobreza, de grandes nomes. O Galileu remete-se a alguém de uma casta, de uma camada social inferior. Não era elite. Um Galileu não era uma elite. O Galileu não era a nata daquela sociedade. E lá estava Jesus andando no meio dessa gente. Mas ele tinha um propósito. Ele queria mostrar que esta gente é gente. E tudo na entonação para enfatizar a você que não se trata do que se fala, mas de como se fala. E Jesus estava no meio daquelas pessoas tidas como imundas, corja, marginalizados, invisíveis. Mas Jesus os via, Jesus os tocava, Jesus os queria perto de si. Versículo 12 continua. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Acerca de Jesus, eu já fiz o destaque necessário para você compreender a pessoa de Jesus, o seu papel, sua missão, seu propósito, a razão pela qual Deus veio ao mundo, para fazer gente, gente. Mas algo interessante aqui, que passa muito, muito superficialmente, mas eu quero chamar a sua atenção para isso, é que havia, no meio dos samaritanos, uma aldeia. Nesta aldeia moravam leprosos. E algo que fica meio que disfarçado na fala de Lucas é que esses leprosos não eram todos samaritanos, porque a fala de Jesus, raciocine comigo, quando Jesus diz que orienta-os irem aos sacerdotes, ou seja, havia ali samaritanos, talvez umas outras nacionalidades e também judeus, mas é interessante perceber que a miséria uniu aquelas pessoas. Parece-me que naquele contexto agora de dor, de invisibilidade, de esquecimento, de marginalidade diante daquela sociedade tão vil, tão iníqua, tão preconceituosa, tão malvada, tão violenta, naquela aldeia não havia mais distinção. Parece que era um protótipo daquilo que viria a ser o reino de Deus. Nós nos unimos em torno da dor daquele que morreu por nós. Nós nos unimos em torno de um sentimento que nos torna tão comuns, o pecado. Aliás, até porque, no contexto bíblico, em alguns momentos, a lepra, ela representava, ela tinha uma metáfora muito próxima à realidade da nossa pecaminosidade, que nos afasta de Deus e dos outros, mas Deus veio reunir, Deus veio ajuntar. E é interessante que justamente naquela aldeia, no meio dos samaritanos, no meio do improvável, no meio do indesejado, havia um grupo, não sabemos se era o grupo completo, ou se eram representantes, se esta aldeia havia mais 100 pessoas, 200 pessoas, ou se eram apenas um grupo de 10, 12, 15, mas é que o Lucas faz questão de mostrar que eram 10, que foram até Jesus, e de longe, mesma distância, cumprindo o protocolo social, cumprindo o código de conduta de um leproso da sua época, eles gritam, Jesus! Essa declaração Jesus, este nome poderoso, revela que esses homens sabiam quem ele era e sabiam do que ele era capaz. Por isso que eles gritam, mesmo à distância, tem compaixão de nós. Gente miserável, gente diferente, mas agora gente unida pela dor. A dor une as pessoas. A dor une. A dor ajunta. Porque nos movemos em torno de um bem maior. Ah, se a Igreja de Cristo voltasse a se ver como pecadora, carente da graça e misericórdia de Deus, muito dos nossos arroubos de orgulho, vaidade, desavenças, diferenças seriam extirpados do nosso meio se nós, na medida em que Jesus salienta que apenas o estrangeiro voltou, dando a entender que os outros não eram estrangeiros, ou talvez nem todos fossem estrangeiros. Havia no meio daqueles leprosos, talvez gente da mesma ascendência, da mesma etnia, judeus como Jesus. Mas eles não se importaram, não reconheceram, ignoraram. Mas aqui já é um prenúncio do reino dos céus e do reino de Deus, que dá abertura, que alcança, que vai tão longe quanto a graça queira ir, para trazer os de fora, porque muitas vezes os de dentro não sabem valorizar. Então, outro destaque que esse texto merece é que subjetivamente Lucas não faz questão de, na narrativa, destacar, mas ele faz questão de deixar isso registrado, não como destaque, mas como um detalhe importante. A dor uniu aquelas pessoas. Agora não eram mais samaritanos ou judeus, eram leprosos. Como nós, como igreja, deveríamos lembrar que nós não somos mais ou menos, maiores ou menores, altos ou baixos, esquerda ou direita, brancos ou pretos, mulheres ou homens, somos todos pecadores. E devemos nos curvar diante daquele que tem compaixão de nós e clamar por graça. Então Jesus, ao vê-los, eram invisíveis para aquela sociedade, mas Jesus os vê. Era gente esquecida, mas Jesus os conhece. Era gente ignorada, mas Jesus se importa. E Jesus, então, ao vê-los, diz o versículo 4, apenas deu uma ordem, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Que coisa louca, que coisa desnecessária, que coisa tão religiosa, tão litúrgica. Nós queremos a cura e o Senhor nos manda ir para a igreja? Nós queremos o milagre e o Senhor nos manda ir ao líder que nos alijou? Sim, havia um contexto aqui. Porque o leproso, e na verdade leproso na época da Bíblia, não era necessariamente aqueles que hoje são acometidos pelo que comumente chamava-se de lepra, agora até não se deve mais chamar assim, por um novo código de conduta médica. A doença antigamente conhecida como lepra é hoje chamada de hanseníase, que é um acometimento de uma dermatite bacteriana ou viral, e que, de fato, ainda carrega o estigma da lepra. Mas a Bíblia vai nos ensinar e trazer que, na época, pela escassez de conhecimento, de pesquisas e até de definições, a Bíblia diz que até as paredes tinham lepra, as cortinas tinham lepra. Ou seja, biblicamente, lepra é qualquer alteração de superfície, seja de uma pessoa ou até de um objeto. Hoje nós olhamos para aquele bolor numa parede umidificada e lemos, isso é mofo. Na época bíblica, sim, essa parede está leprosa. Talvez, se nós vivêssemos naquele tempo, bastava talvez uma alergia tópica, talvez uma reação ao alimento que lhe fez mal, talvez você também fosse taxado de lepra. Isso vai nos fazer entender que a nossa cidade evoluiu em muitos aspectos, mas involuiu em tantos outros. Porque se nós hoje sabemos distinguir muito bem a lepra bíblica da hanseníase, se nós temos tantos diagnósticos e tantos rótulos para tantas doenças, nós continuamos a colocar muitas vezes gente no mesmo balaio e dizer, você não presta, porque você é diferente de mim. Você não vale porque você é diferente de mim. E aqueles homens leprosos, não sabemos exatamente o que eles tinham em seu corpo, se era uma dermatite, se era de fato uma doença como temos hoje, o bacilo de Hansen, causando a hanseníase, ou se era talvez uma alergia tópica como tantas que existem no mundo hoje. Mas essas pessoas, por causa da deformação na superfície do seu corpo, eles eram alijados de todo tipo de convívio social, político, especialmente religioso, porque aquilo tinha um aspecto de maldição de Deus. Então, o que que Jesus Cristo faz? A declaração de Jesus, e por isso o contexto é importante, porque nós queremos o milagre e a cura, mas Jesus quer primeiro a restituição. Nós queremos a ênfase, queremos enfatizar aquilo que os olhos veem, mas Jesus vê o coração. É interessante que esses homens, eles precisaram de uma boa porção de coragem e obediência, porque o texto vai dizer que enquanto eles foram curados. O primeiro passo dado não configurou cura. O primeiro passo configurou apenas fé e obediência. Confiança na palavra de Jesus, talvez porque eles já tinham ouvido falar, olha, ele cumpre o que ele faz. Os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os coxos andam, a morte se retrai, a vida restabelece-se, os mares se acalmam, os ventos cessam, os pães se multiplicam, a água se transforma em vinho. E aí, enumere todos os milagres de Jesus, você vai perceber que aqueles homens já deveriam ter um conhecimento suficiente para dizer assim, o que ele falar a gente vai fazer. Você já chegou nesse estágio da sua vida? Eu conheço pessoas que viveram em busca de um diagnóstico e chegaram ao ponto de procurar um determinado profissional da saúde e dizer assim, eu já tentei tanto que o que ele disser agora eu faço. Se ele mandar eu beber gasolina, eu vou beber gasolina. Um exemplo bem exagerado, gente, por favor. É só para mostrar que chega um nível de desespero e de desencanto em que o indivíduo, a pessoa, se torna apta a fazer qualquer coisa. Mas nesse caso, esses homens, eles estavam diante daquele que eles sabiam seria a última possibilidade, porque o que ouviram falar de Jesus era o que eles mais precisavam. Então, se eles disserem, vamos pular, vamos descer, vamos subir, vamos para a esquerda, vamos para a direita, nós vamos fazer. E eles nos mandaram ir aos sacerdotes. Devem ter olhado para si, mas como? Eles vão nos proibir. Mas ele mandou a gente ir, vamos. Vamos aos sacerdotes, mas o que eles precisavam entender é que Jesus estava dizendo, antes de vocês serem curados no corpo, eu quero curar vocês na alma. Vocês fazem parte da casa de Deus. E se eles não fossem curados? E se a pele deles continuasse, se a pele deles continuasse enferma, machucada, manchada, ferida? Esta ordem de Jesus, de alguma maneira, foi um teste de fé, mas também para dizer: antes que vocês vejam a cura no corpo, eu estou dizendo a vocês que vocês são curados na alma. O que acontece na pele, o que acontece no seu corpo, não interfere naquilo que acontece na sua alma. E eu olho para dentro de vocês e vejo graça e misericórdia. Então, vão aos sacerdotes. E agora, o ato seguinte, no versículo 14, ainda na parte B, o texto vai dizer que aconteceu que, indo eles... A palavra original aqui é: enquanto eles iam, durante a caminhada, foram purificados. E esse foram ainda é uma ideia de continuidade. Literalmente seria algo próximo de dizer: enquanto eles davam os passos, o corpo de cada um deles ia se restabelecendo, as feridas iam cicatrizando, as cascas iam caindo, as manchas iam desaparecendo, enquanto eles iam. Meus amados, o milagre de Jesus, ele pode acontecer imediatamente, como aconteceu com o cego. O que você quer que eu faça por você, mestre? Que eu volte a ver. Então, você está curado. E o cego voltou a ver. O coxo, aquele paralítico de nascença, também, de um salto, fica de pé. E assim Jesus curou muitas vezes de forma imediata, mas aqui havia um propósito. Primeiro foi colocar à prova a obediência e a fé deles, na confiança na palavra de Jesus. E agora foi dar a eles a oportunidade de se distanciarem um pouquinho para serem testados agora na sua memória. Por que você está aqui? Por que você está indo para onde você está indo? E por que você hoje se vê curado, pleno, restabelecido? E aí vem a parte mais frustrante do texto, quando diz o versículo 15: um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Apenas 10%, um de dez, voltou para reconhecer que aquele milagre era digno de glória a Deus. E ele se dirige a Jesus, diz o texto que ele se prostra diante do Senhor, rosto no chão, aos pés de Jesus, e agradece. E aí Jesus vai dizer: onde estão os outros? Só este estrangeiro veio? Sim. É a beleza do reino de Deus. Porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Os seus não reconheceram. Os seus não amaram. Mas a graça de Deus alcançou a todos, especialmente aos de mais longe. O que eu quero deixar com você nesta noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é que esse texto nos ensina muito acerca de quem Jesus é e também acerca de quem nós somos. Ele passa por lugares esquecidos. Ele está disponível para as pessoas invisíveis, aleijadas, esquecidas. Mas ele ouve o clamor. Os leprosos clamaram e Jesus os ouviu, assim como ele ouve o nosso clamor. Jesus os manda ir aos sacerdotes. Para mim, de modo muito claro, para dizer: antes que o corpo de vocês veja-se curado, saibam que vocês estão curados da alma. A minha casa, a casa do meu Pai, é a casa de vocês. Apresentem os sacerdotes. Porque um dia ele os expulsou, os sacerdotes os expulsaram da presença, do culto, da comunidade, da comunhão. Mas vão até eles. E vocês verão que agora vocês fazem parte. E em obediência eles foram. E enquanto iam, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, vá. E enquanto você vai, a obra do Senhor vai acontecendo. Receba esta palavra no seu coração em nome de Jesus. Mas não se esqueça: quando você vir o milagre, agradeça a Deus. Nada por nossa força. Nada por nossa capacidade. Mas pelo poder que há no nome de Jesus, na palavra de Jesus, nas mãos de Jesus. Volte, adore a Deus, torne-o conhecido, glorifique ao Senhor. E aí, no final, a bênção, versículo 19, vai mostrar que Jesus o toma pela mão, diz, levante-se, vá, e ele completa, a sua fé salvou você. Este conceito da salvação, neste contexto bíblico, tem a ver com a sua fé fez de você alguém melhor. A sua fé fez de você diferente. A sua fé distinguiu você dos outros. Os outros apenas foram curados, você recebeu a bênção maior. O amor, a graça, a restauração. Vá, a sua fé salvou você. A gratidão abriu as portas do céu para outras bênçãos. Não apenas a cura. A cura, principalmente, ou primeiramente. Mas agora, a comunhão. O recomeço. A alegria do significado. Do porquê e para que eu vivo. Somente este homem, indigno, talvez o mais aleijado de todos, um samaritano, pronunciou a beleza do reino de Deus, o amor que é para todos. Vá, e enquanto você vai, o milagre acontece. Ao vê-lo, ao contemplá-lo, volte, adore, proste diante do Senhor. Agradeça, pois a gratidão abrirá caminho para tantos outros milagres serem vistos em sua vida. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Pai querido, completa esta palavra no coração de cada um que a ouviu. Completa pelo teu propósito e pelo teu amor, no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o restante da sua semana. Até domingo, se Deus quiser, 10 horas pela manhã, às 19 horas da noite. E a qualquer momento aqui em nosso canal. E você tem à sua disposição também muitos outros cultos e vídeos aqui na nossa plataforma. Você é muito bem-vindo entre nós. Se você já é, que bom que você está conosco. Se você está pela primeira vez, volte sempre. Se você ainda não faz parte da nossa família, faça contato conosco. Será muito bom ter você com a gente. Um grande abraço, bom restante de semana e Deus abençoe a sua vida ricamente.